Olá! Seguindo nossa conversa sobre resiliência e tolerância a falhas na AWS, hoje o foco é em ferramentas-chave, né? Para monitorar, rastrear, orquestrar as aplicações.
Exato. Vamos mergulhar um pouco mais fundo no AWS CloudWatch, AWS X-Ray e também no AWS Step Functions. Entender como eles funcionam sozinhos e juntos é, assim, fundamental para ter sistemas robustos de verdade na nuvem.
Legal. A ideia é ir além do básico, né? Pegar as estratégias por trás do uso delas. Começando pelo CloudWatch. A gente sabe que ele monitora, mas como ele ajuda a antecipar problemas? Não só apagar o incêndio depois.
Ótima colocação. O CloudWatch, bom, ele coleta métricas e logs de quase tudo na AWS, né? Permite criar dashboards, alarmes, mas a vantagem estratégica está no uso. Proativo. Ao correlacionar métricas de performance, tipo latência, erros, com dados de uso, até custo, sabe? Ao longo do tempo, a gente consegue identificar tendências e aí otimizar recursos antes que um problema afete o usuário ou o bolso. Ele é a base da observabilidade, essencialmente.
Entendi. É mais prevenção do que reação, então. E sobre as métricas? Tem algumas que são, assim, mais críticas? Que a gente deveria sempre olhar?
Olha, depende do serviço, claro. Para um EC2, utilização de CPU, rede, isso é básico. Já numa função Lambda, você vai querer ver duração, erros, invocações simultâneas, né? Em bancos de dados, talvez latência das queries, conexões ativas. O ponto-chave é focar naquilo que reflete diretamente a experiência do usuário ou a saúde do negócio, entende? E aí sim, configurar alarmes inteligentes em cima disso.
Certo, certo. Monitoramento está coberto. Mas e quando a gente fala de sistemas distribuídos, microserviços e tal? Como a gente entende o que está rolando entre os serviços?
É aí que o X-Ray entra.
Precisamente. O X-Ray faz exatamente isso. Ele rastreia uma requisição, uma única chamada, através de vários serviços. Ele mapeia essa jornada completa, mostrando onde o tempo está sendo gasto, onde está dando erro.
Isso parece ótimo para debugar, né? Mas tem algum insight estratégico aí, além de só consertar o que quebrou na hora? Tem sim, e é super importante. O X-Ray te dá uma visão clara das dependências entre os serviços. Isso não é só para achar o erro, mas para arquitetar melhor o sistema. Quando você entende como os serviços conversam e onde estão os pontos críticos de latência ou de falha, você consegue projetar com mais isolamento, sabe? Para evitar aquelas falhas em cascata. Lembro de um caso, uma lentidão bem sutil que nem aparecia direito no CloudWatch. Foi o X-Ray que rastreou até uma chamada de API externa que só engasgava com uma carga muito específica. Sem essa visão, nossa, seriam dias investigando.
Faz todo sentido. Essa visibilidade ponta a ponta é crucial mesmo. Agora, e a orquestração? Lidar com fluxos complexos que envolvem lógica de falha, retentativas, aí entra o Step Functions, imagino.
Exatamente, o Step Functions é para isso. Ele permite modelar fluxos de trabalho de forma visual, sabe? Coordenando chamadas a Lambda, SQS, SNS, um monte de coisa, e ele gerencia o estado da execução, o que é bem chatinho de fazer na mão.
E ele já traz umas facilidades para resiliência, né? Tipo as políticas de retry. Como é que elas funcionam na prática?
Sim, e são super úteis. Você define lá o max attempts, que é quantas vezes tentar de novo, o interval seconds, o tempo inicial de espera, e o backoff rate, que é o multiplicador para aumentar esse tempo a cada tentativa. Mas aqui tem um ponto de atenção, um trade-off. Um backoff rate muito agressivo pode acabar sobrecarregando um serviço que está tentando se recuperar, né? Mas um muito lento pode impactar a experiência. Achar o ponto certo depende da criticidade e do serviço que você está chamando.
Falando nessas retentativas, tem aquele conceito de exponential backoff com jitter, né? Isso não é só para o Step Functions. É importante para qualquer cliente que faz chamada na rede. Por que o jitter é tão essencial?
Claro. O exponential backoff por si só já ajuda, aumentando o intervalo entre as tentativas exponencialmente. Mas, sem o jitter, que é essa aleatoriedade, imagina que muitos clientes falham ao mesmo tempo. Todos iriam tentar de novo nos mesmos intervalos, sincronizados. Boom! Pico de carga de novo. O jitter adiciona uma pequena variação aleatória nesse intervalo de espera. Isso espalha as tentativas no tempo, sabe? Evita essa sobrecarga coordenada no serviço lá na ponta. É uma técnica simples, mas, nossa, muito eficaz.
Entendi. E quando nem as retentativas funcionam? Para evitar que uma mensagem envenenada, como chamam às vezes, trave tudo.
Aí entram as dead letter queues, as DLQs. Seja numa fila SQS, numa função Lambda. Depois de um número configurado de falhas no processamento daquela mensagem, ela é movida automaticamente para uma DLQ, uma fila separada. Isso libera a fila principal para continuar o trabalho e permite que o time investigue o que deu errado com aquela mensagem específica depois, com calma, sem parar a operação toda. É essencial para a continuidade do negócio.
E claro, não podemos esquecer do tratamento correto das exceções do próprio SDK da AWS, né? Tipo Provision Throughput, Exceeded Exception ou Throttling Exception.
Exato. É vital capturar essas exceções específicas e aplicar a lógica de retry, de novo, com backoff e jitter, mas sempre pensando na idempotência. Quer dizer, garantir que se a operação for repetida, não vai causar um efeito indesejado, tipo cobrar um cliente duas vezes. Isso é crítico.
Então, fechando o ciclo, a imagem completa seria CloudWatch para monitorar a saúde geral, ver tendências. X-Ray para diagnosticar os fluxos, entender as dependências entre serviços. Step Functions para orquestrar a lógica complexa. E tudo isso sustentado por padrões de resiliência, como essas retentativas inteligentes com backoff e jitter, as DLQs para isolar problemas e um bom tratamento de exceções, sempre com idempotência em mente.
Resumo perfeito. É a integração dessas ferramentas e dessas técnicas que realmente permite construir aplicações que são boa, resilientes de verdade. As melhores práticas passam por focar nas métricas certas, configurar retries específicos para cada tipo de erro e, claro, automatizar respostas sempre que possível.
Portanto, ficou claro que CloudWatch, X-Ray, Step Functions, combinados com estratégias como retries bem pensados e DLQs, são vitais para construir e manter sistemas tolerantes a falhas na AWS.
Sem dúvida alguma, eles permitem criar sistemas que não só operam bem no cenário ideal, mas que conseguem se adaptar e persistir quando as coisas não saem como planejado.
Diante do inesperado. Fica então uma reflexão, né? Pensando nesses mecanismos todos de monitoramento, rastreamento, orquestração, como será que a adoção proativa dessas ferramentas poderia realmente transformar a maneira como se lida com falhas e imprevistos nos sistemas que desenvolvemos ou gerenciamos hoje ou no futuro? Algo para a gente pensar.